Hoje, no Explicador das Manhãs 360, já temos ao telefone o nosso convidado. É especialista em cibersegurança, Bruno Castro. Bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade.
Bom dia.
Bruno Castro, este novo coronavírus pode ser também uma ameaça para a segurança na internet?
Sim, confirmo, realmente. Hoje temos cada vez mais fraudes baseadas neste tema mais atual que estamos agora a correr. Portanto, isto acaba por ser um bocadinho um novo risco para fraudes de cibernautas. Portanto, e realmente confirma-se que estamos cada vez mais a ter tentativas de ataques cibernautas e fraude baseadas neste novo tema quente, portanto, e que realmente de alguma forma transforma-se num risco universal para todos nós, não é?
Bruno Castro, e com esta mudança de hábitos, com muita gente a trabalhar a partir de casa, nota-se alguma mudança no consumo de tráfego das redes? Há mais troca de informação? Há mais informação a circular?
Sem dúvida, até porque, bem, em termos práticos, de uma forma muito realista, a nossa sociedade já vivia baseada na internet, não é? Portanto, este meio de informação transversal e universal em que não há fronteiras nem há geografias. Isto só veio de alguma forma concretizar um bocadinho aquilo que nós já sabíamos, ou seja, a partir do momento que nós temos a nossa sociedade baseada na informática e nos meios de transmissão e telecomunicações, hoje, com este estado de quarentena generalizado, todos nós estamos a trabalhar remotamente, uma grande parte de nós está a trabalhar remotamente, e portanto estamos assentes sobre agora realmente sobre o que é a sociedade de informação e o que é os meios de comunicação transversais. É um facto que também estamos a estressar essas mesmas infraestruturas e, portanto, eu penso que todos nós estamos a sentir de alguma forma que estar em quarentena ou trabalhar remotamente em casa não é a mesma coisa que estar no escritório ou estar nos clientes e, portanto, sim,
há riscos maiores, é isso.
Há muito maiores, né? Obviamente, o trabalhar remotamente não é a mesma situação de estar a trabalhar dentro de uma organização em que eu sou protegido por ela e, portanto, estou a trabalhar em minha casa, baseado no meu conceito de segurança, na minha noção do que é a segurança, como é que me é de proteger, e não estou debaixo de uma infraestrutura corporativa que me protege. Portanto, tudo
neste caso, quais é que são as técnicas mais utilizadas e quais é que são o tipo de crimes ou o tipo de ameaças mais comuns?
Voltamos ao mesmo, ou seja, nada de novo, nesse aspecto nada de novo. Está a acontecer de uma forma muito, muito natural, ao fim e ao cabo, o que acontece? Hoje, o que todos nós conhecemos por ataques de phishing, que é os ataques mais conhecidos e com mais sucesso que há na internet, né? Todos nós recebemos isso no Black Friday, mails falsos, com acesso a links depois para roubar a password e por aí fora, e fazer fraudes, cartões de crédito e por aí em diante. Hoje está a acontecer o mesmo, mas com um tema atual, que se chama coronavírus. Ou seja, o risco para ataques de fraudes deste género de phishing, que é o ataque mais conhecido e mais violento e com maior sucesso, utiliza o tema do momento, que é o coronavírus phishing, que tem uma grande vantagem, que é um risco universal, é do interesse de todos nós. Quando alguém agora envia um link com uma nova app mobile para se ver o mapa da propagação do coronavírus no mundo, todos têm interesse em ver. E depois quando clicam e fazem o download dessa app e instalam no telefone, estão também a instalar um malware que vai depois, por sua vez, roubar passwords e por aí fora. Portanto, o tema é o mesmo, o conceito é o mesmo, estamos a usar agora é um risco muito mais poderoso.
É um risco que também é global, não é? Como é que nós podemos conseguir identificar aquilo que é phishing, aquilo que é o tal risco que o Bruno está a explicar, ou algo que é fiável? Que filtro é que podemos ter? Que estratégias é que podemos utilizar?
Essa é a pergunta de $1 milhão, não é?
Pois.
Portanto, eu posso sempre a dizer o mesmo, e portanto, fazem sempre a mesma pergunta. Qual é a vacina para ataques de phishing ou para para ganhar sensibilidade o que é fiável, o que não é fiável no mundo da internet. Não existe. Isso não existe. Okay? Isso é um mito urbano. O que tem que existir cada vez mais é o que nós propomos mais às organizações ou às pessoas, à sociedade em geral, é que passem a ter mais sensibilização do que é a informática, o que é a cibernáutica, o que é os ataques cibernautas, e passem a ter algum conceito do que aquilo que fazem no mundo real, quando passam na rua, e têm todos esses alertas e essas autodefesas pré-instaladas no seu sistema operativo mental e que aplicam na rua, portanto, não andar à noite em zonas perigosas, não andar com dinheiro na mão na rua e por aí fora, também não podem fazer o mesmo no mundo cibernauta.
E, portanto, sim, mas Bruno Castro, diz que é preciso mais sensibilização, claro, compreendemos essa parte, mas há certamente coisas que podemos fazer para
claro, obviamente. Eu apostaria numa primeira fase, dividi isto em dois grandes grupos. um que é o grupo em que são colaboradores dentro de uma organização, que estão a trabalhar atualmente, remotamente, através de casa, e, portanto, têm acesso a informações corporativas importantes através da sua casa, portanto, da sua segurança pessoal, e, portanto, podem colocar em risco a organização que está a trabalhar remotamente de casa. Eu diria que a organização tem que lhes proporcionar ferramentas tecnológicas e sensibilizações para que consigam minimizar o risco que vai haver, quer queiram, quer não, ao trabalhar remotamente de sua casa, interligadas à empresa. Este é um ponto. Depois há o outro mundo, que é o mundo das pessoas, ou seja, todas as pessoas que utilizam a internet em casa, de forma natural, terem uma sensibilidade maior para não abrir e-mails falsos, não abrir e-mails de pessoas que desconhecem, algo que lhes saia alguma informação que pareça a desconfiar. E, obviamente, depois tem que ter tecnologias normais, o antivírus, o anti-phishing, coisas desse género, possam ajudar também a minimizar isso. Mas o mais importante acaba sendo sempre o mesmo, que é o fator humano. É a forma de se informarem, de aprenderem, de que o mundo cibernauta é tão ou mais perigoso que o mundo real. Portanto, tem que se informar o máximo possível antes de utilizar.
Bruno Castro, disse agora que isso depende também muito do comportamento e dos investimentos das empresas. Por aquilo que conhece, acha que as empresas portuguesas, de uma forma genérica, estão sensibilizadas para isso, sobretudo neste momento em que têm cada vez mais pessoas a trabalhar à distância?
Cada vez mais. Nos últimos 5 anos, a minha sensibilidade para que o tecido empresarial está cada vez mais preocupado e aplica mais investimentos na segurança da sua organização e dos seus colaboradores, por essa mesma razão, porque grande parte deles não estão no escritório, andam nos clientes, querem trabalhar remotamente de casa, estão em viagens, e, portanto, hoje já não se põe a possibilidade de eu não estar em qualquer momento interligado à empresa, portanto, faz parte do nosso dia-a-dia, ok? Quer por e-mail, quer por acesso a informações internas, por aí fora. Portanto, as empresas, ou darem essas aberturas aos seus colaboradores de poderem aceder aos dados, à informação e à infraestrutura da empresa, estão cada vez mais preocupados também, ou lhes dá essa possibilidade de eles poderem trabalhar fora de horas e em qualquer momento e em qualquer local, também têm que obrigatoriamente montar sistemas de os proteger e assim e eles por inerência.
Mas isso está a acontecer, Bruno, é porque está a dizer que de facto há uma disponibilidade grande das empresas e também de muitos trabalhadores para este teletrabalho, mas depois há essas limitações e essa maior fragilidade na segurança.
É um pau de dois bichos, mas não há alternativas. Neste momento, no estado em que nós estamos, portanto, eu diria que houve uma evolução grande nos últimos anos em que as empresas e o tecido corporativo deu aos seus colaboradores a possibilidade, quer por benefício, quer por necessidade, a capacidade de trabalhar remotamente, ok? Portanto, isto é algo que já é uma tendência já há 5, 6, 7 anos, portanto, nada novo. Mas faria isso numa ótica de ou um benefício, portanto, para a pessoa poder trabalhar em casa por uma razão, ou porque é importante para a empresa, a pessoa está disponível 24%. E, portanto, essa possibilidade dá-se numa ótica de benefício para o colaborador e algum apoio à empresa para estar sempre a operar o máximo possível, com a maior eficiência possível. Hoje, no estado em que nós estamos, a quarentena que está a aplicar de forma transversal no mundo inteiro, já não é um nice to have, não é? É um must to have, portanto, tem que existir. E, portanto, não há alternativas. As empresas, neste momento, aquelas que não se prepararam para isto durante os últimos 2, 3, 4 anos, estão a fazê-lo neste momento, porque não há alternativas. Portanto, as pessoas têm que trabalhar remotamente de casa e têm que trabalhar de forma segura para não condicionar e não pôr em causa a segurança da empresa. Não há alternativas.
O especialista em cibersegurança, Bruno Castro, muito obrigada pelos esclarecimentos e por ter estado em direto connosco na Rádio Observador.
Muito obrigado.
Obrigada.